Olá! Meu nome é Estela e esse é o Resenhas do Pop, o podcast pensado, desenvolvido, escrito e editado por mim, que você ouve toda terça e sexta enquanto faz alguma coisa não tão útil da sua vida. No episódio de hoje, eu trouxe como assunto a Lauren Horaghi, ex-membro da banda Fifth Harmony e que é super conhecida por militar por tudo que é assunto no mundo lá no Twitter, no Instagram e enfim. Bom, eu espero ter conseguido falar isso tudo aí em 30 segundos, porque é o tempo que o Spotify exige pra contar o stream. E se você for hater dessa mulher, saia agora, right now, do meu episódio. Não, vocês juram mesmo que euzinha, vou fazer um podcast, um episódio falando mal da Lauren? Pelo amor de Deus! Bom, passado o bait que eu taquei pro fandom vizinho da stream no podcast, eu posso finalmente falar do que se trata esse episódio. Se você não for bobo nem nada, já sacou que eu vou falar sobre as vezes que a Lauren se posicionou publicamente em prol de causas sociais, e se você não sacou, saque agora. Eu tô falando muito em saque, porque eu tô assistindo muito aos jogos de vôlei, de quadra, das Olimpíadas, e eu amo a Gabi Guimarães, e se um dia eu ficar famosa e isso chegar até você, Gabi, saiba disso, tá? Tá, agora vamos focar, porque ao que tudo indica, esse episódio será bem longo. Eu separei alguns materiais, alguns artigos, sobre as vezes que a Lauren já soltou o verbo por alguma causa social. E vamos fazer o possível para que todo mundo entenda bem sobre pelo menos um assunto que será tratado nesse episódio. Primeiro, temos a Lauren falando sobre o PL 490, um projeto de lei brasileiro que foi aprovado em junho desse ano. O mais interessante é que a Lauren não tem a menor obrigação de saber desses assuntos brasileiros e muito menos se posicionar sobre, mas mesmo assim ela faz. Infelizmente, a desinformação corre solta aqui no Brasil. E para um artista internacional abordar um assunto como esse, pelo menos ela leu algumas fontes confiáveis e se educou sobre isso. Coisa que nós mesmos brasileiros raramente fazemos e, enfim, dá no que dá, olha pra gente, né? Esse projeto de lei, eu vou falar rapidinho pra você, de uma forma bem simples, tá? Ele impacta os povos indígenas de forma bem grave, porque ele exige que haja, por exemplo, comprovação de data de posse das terras a partir da Constituição, a partir da data da promulgação, né, da data que, enfim, que a Constituição de 1988 começou a valer. E aí você pergunta, ah, Estela, mas isso não é fácil de conseguir esse documento aí? E eu respondo, tu acha mesmo que os povos nativos terão documentos guardados há mais de 3 décadas? Gente, eu não tenho nem a nota fiscal das compras do mercado. Mas o projeto não para por aí não, tá? Além de praticamente desabrigar vários povos, porque além dos documentos serem de difícil acesso, a FUNAI não exigia nenhuma comprovação para posse de novas terras, o projeto também flexibiliza, ou seja, torna mais fácil, o acesso a tribos isoladas. Vamos lá, eu vou te explicar isso também. Você tá aí na sua casa se protegendo contra o coronavírus, bonitinho, e aí chega uma pessoa que tu sabe que não se protege, e aí ela entra na sua casa sem máscara e etc. Você não vai gostar, né? Esses povos isolados, eles estão isolados por escolha, por coisa cultural, religiosa, enfim, eles querem estar isolados. E isso é permitido por lei, né? Eles podem morrer por conta de uma simples gripe nossa, tipo, se você tomou sua vacina da gripe recentemente, você está imunizado. Mas eles não, porque eles não têm acesso a isso, eles simplesmente querem ficar lá no cantinho deles. E eles não têm anticorpos contra as doenças que nós temos. Além de desabrigar, o projeto torna mais fácil a morte dessas pessoas e tira delas o direito de simplesmente viver isoladamente. Bom, e o projeto fala sobre mais coisas também, só que a gente ainda tem muito assunto e pouco tempo. Então, foco. Focus on me. Nossa, tô muito bilíngue hoje. Agora que eu te expliquei um pouquinho do que se trata, vamos à Lauren, tá? Ela se posicionou contra o projeto um dia antes dele ser aprovado na Câmara. Segue um trechinho da mensagem de apoio que ela postou nos stories do Instagram. Ela falou assim: enviando amor a todos os povos indígenas brasileiros que estão lutando, pela Terra agora mesmo. Nós os assistimos serem aterrorizados e raramente reconhecemos que eles são, literalmente, nossa linha da vida. No dia seguinte, durante a votação na Câmara, ela se uniu ao Twitter para subir a tag PL490NÃO e publicou em seu perfil oficial a seguinte mensagem: "Isso é tão importante? Hashtag PL490NÃO. Se você puder, por favor, participe e use a hashtag. Devemos proteger povos indígenas e seus direitos e suas terras. São eles que protegem a terra e entendem como viver com ela. Por favor, amplifiquem." Eu acho super necessário dar esse tempinho extra sobre o PL490, porque é um assunto nacional e, como eu falei antes, a desinformação corre mais aqui do que a informação. E mesmo, quer dizer, aqui que eu falo é no Brasil, tá? Não no Resenhas do Pop, gente. Calma aí, aqui eu só trago informações seguras e fofoca. E mesmo que a desgraça já esteja acontecendo, é muito importante que a gente tenha noção das coisas, caso haja uma nova oportunidade de engajar a causa e lutar lado a lado de quem precisa da nossa voz como apoio. Seguindo o baile das militâncias militudas da Lauren, eu acho muito legal dar ênfase à fala que eu destacarei daqui a pouco. A Lauren não é só o tipo de artista e ativista que fica na teoria. Ela tanto coloca a mão na massa, quanto incentiva os seus seguidores a fazerem o mesmo. Isso é uma das coisas mais especiais nela. Se você acompanha nas redes sociais e nunca quis ir a uma ONG depois de fazer trabalho voluntário, você está acompanhando errado. Em setembro do ano passado, durante o debate presidencial entre Joe Biden e o pato Donald Trump, brincadeira, ela publicou em seu Twitter: "Pra ser sincera, eu nem estou assistindo ao debate, no caso. Eu sei como é. Dois homens completamente desqualificados debatendo qual dos dois tem ego maior. Política não vai salvar essa nação. Procure organizações locais e coloque a mão na massa se quiser ver mudança." E lembra que eu falei no episódio passado sobre gostar de um artista, mas nunca deixar a fala dele ser mais forte do que a luta que você defende? Ainda em setembro, no mesmo dia que ela falou sobre o debate, ela respondeu a alguns fãs que a chamaram de irresponsável, falando o seguinte: "Não, as pessoas que estão debatendo agora são irresponsáveis. Eu não sou responsável por merda nenhuma. Na verdade, né? Cultura de celebridade é pura besteira. Eduque-se e forme suas próprias opiniões. Uma lenda é uma lenda." Nesse dia, ela ainda falou mais, mas eu tô correndo contra o tempo pra falar do máximo de vezes que ela foi uma senhora ativista. Então calma, não solta minha mão ainda, tá? Uma das coisas que mais vemos no mundo é gente branca ao redor do mundo. Tá, eu acabei de falar mundo duas vezes, mas enfim, como eu falei, eu tô correndo contra o tempo. Usando movimentos como Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, em português, pra se autopromover. Mas isso não acontece com a Lauren, thank God. Ela não só foi às ruas pelo Black Lives Matter após o assassinato brutal de George Floyd em 2020, como falou a Billboard o motivo de se engajar tanto nessa causa. Pra quem não sabe, a Lauren é filha de cubanos, e ela afirmou que, do ponto de vista dela, qualquer envolvimento no Black Lives Matter, nossa, eu enrolei a língua aqui, é um movimento pela comunidade latina também, que sofre muito preconceito nos Estados Unidos e no mundo. Mas calma, não entenda mal. Não é que ela só participe do BLM por causa dos latinos. Ela participa do movimento porque muitos latinos acabam se identificando como pessoas brancas e ficam do lado opressor da história, ao invés do lado oprimido, que infelizmente é o lugar certo. Sua principal fala, pelo menos na minha opinião nessa entrevista, é a seguinte: "Acho que seria irresponsável da minha parte não emprestar minha voz a esse movimento em nome de todo o povo afro-latino do mundo." Nossa, eu tô péssima nas pontuações. "Do mundo, que são o esqueleto da maioria das nossas lindas culturas, desde a África do Sul até o Caribe. As vidas deles importam. E eu não acho que reconhecemos o suficiente que existem várias pessoas negras na comunidade latina que são discriminadas e devem, supostamente, escolher a negritude ou a latinidade, quando as duas coexistem em suas próprias existências. Temos muito trabalho para fazer como uma comunidade. mas começa com as discussões desconfortáveis em casa e nas nossas vizinhanças. Como eu falei, eu não tenho todo o tempo do mundo para citar detalhadamente tudo que a Lauren já fez por cada causa, mas o movimento do Black Lives Matter em prol do George Floyd não foi o primeiro que ela participou, não. Inclusive, ela já falou sobre como as falas, os relatos, os ensinamentos de mulheres negras foram fundamentais na sua vida. Mas a Lauren não só fala sobre o Brasil e o Black Lives Matter, não, tá? Um dos assuntos que ela mais vem abordando nos últimos tempos é sobre o abuso do poder de policiais estadunidenses. Além do exemplo do George Floyd e vários outros cidadãos estadunidenses que morreram nas mãos das forças policiais por serem pretos, houve, por exemplo, o caso em que um policial usou força física de forma indevida para deter um menor de 14 anos que aparentemente estava portando maconha. Ela soltou o verbo e esse é um trechinho do que ela falou. Esse policial, bem obviamente, usou de força excessiva em uma criança, não em um jovem. Ele tem 14 anos e claramente está sendo agredido por um homem adulto, sufocado, enforcado, arrastado pelas pedras. Teve sua cabeça segurada para baixo e teve o peso todo de um adulto em cima dele. Mesmo que isso tenha sido devido ao porte de maconha, foi usada força excessiva. E o descarado desrespeito que vem junto a rotular essa situação como nada além disso, detenção do porte de maconha, é um insulto para a criança e sua família. Houve a vez em que a Lauren se pronunciou sobre uma lei anti-aborto aprovada no Alabama em 15 de maio de 2019. Desculpa aí o erro, gente. Foi em 15 de maio de 2019. Enfurecida, ela deu mais uma vez sua voz à causa feminista, abertamente defendida por ela e que é frequentemente pauta de seus assuntos nas redes sociais. Além de ter falado sobre isso em seu Instagram, a Lauren foi às ruas com cartaz e tudo mais. Ela serviu tudo. O pior dessa lei, eu vou te falar agora. O Senado rejeitou uma emenda proposta por alguns deputados para que, em casos de estupro e incesto, a gestante pudesse abortar. No Instagram, a Lauren disse: "Por que é um conceito tão escandaloso permitir uma mulher e seu médico escolherem o que é melhor para ela de acordo com a sua circunstância particular? Reduzir uma mulher e todas as complicações e caminhos que o nascimento e a gravidez podem tomar é uma narrativa tão linear e é perigosa. Enquanto não tivermos direitos sobre nossos corpos, não estamos livres. Se você não concorda com o conceito do aborto, não faça. Mas permitir pontos de vista mal informados comprometerem a saúde de outra mulher é absurdo. E a autonomia de uma mulher sendo discutida e decidida como uma lei na corte não é natural. É lei natural pertencer a si próprio. Tempos assustadores." Nossa, eu juro, eu já tô cansada de falar tanto. Mas vamos para a última pauta, eu juro que essa é a última. Desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, a causa dos imigrantes foi cada vez mais sendo deixada de lado, mas não pela Lauren. Em 2019, ela publicou em seu Twitter o vídeo de centenas de crianças que tiveram seus pais levados para a prisão por não terem documentos de imigração. Revoltada com a situação, a Lauren postou um textão, e eu tô rimando muito com tanto "ão". Mas eu só vou ler um trechinho pra você, tá? Vamos lá. "Crianças deixadas sem os pais. Pessoas inocentes procurando por uma vida honesta e por empregos que foram trancadas em celas. Verdadeiros seres humanos justificando esse tipo de tratamento à base de um desentendimento nojento do quão enfadonho é o processo de naturalização aqui nos Estados Unidos. Eu disse antes, vou dizer agora, e vou dizer até que eu vejo a justiça nesse mundo. Nenhum ser humano é ilegal devido à migração. É legal procurar asilo em qualquer lugar. É um direito de um cidadão da Terra viver onde quer que seja, mais seguro para você e para seus amados. Prender seres humanos e tratá-los como animais por lucro é repugnante. Se você é alguém que realmente acredita que seu bem-estar é beneficiado de qualquer forma por causar esse tipo de trauma a uma criança, sem contar todas as crianças e bebês trancados em celas e sendo deportados sem representação ou contato com suas famílias, você faz parte do problema." E continuou, tá? Mas o texto é bem maior que isso, então eu não vou ler tudo. A você que foi um guerreiro de ouvir até aqui, eu vou resumir absolutamente tudo agora. Nossa, eu queria poder ter feito isso antes, mas aí você não entender nada. Bom, A Lauren é uma mulher, filha de cubanos e que não nasceu em berço de ouro como alguém aí pode estar pensando. Ela frequentou um colégio católico durante longos anos e viveu na pele o que é homofobia e toda a forma de preconceito que você pode imaginar, já que as pessoas ao seu redor não tinham os melhores conteúdos sociais para passar para ela. Ela foi criada em uma bolha, como muitos de nós, infelizmente. Enquanto foi crescendo, a própria Lauren disse ter conhecido mulheres negras, em sua grande maioria, que abriram sua mente em assuntos como sua sexualidade, o feminismo e o racismo. Infelizmente, ela não se assumiu membro da comunidade LGBTQIA+, quando estava preparada. Ela praticamente foi arrancada do armário pelos fãs e pela mídia e, enfim, isso gerou e ainda gera muita insegurança nela e não dá pra imaginar o que é viver o que ela viveu. A Lauren defende causas como Black Lives Matter, o movimento LGBTQIA+, a causa latina e o feminismo, porque além de se identificar com essas causas, ela também compreende sua responsabilidade histórica nas lutas. Deu pra entender isso aí? Ela não usa seus privilégios, como por exemplo ser branca e rica agora, pra si. Ela usa esses privilégios para ajudar os outros. Ela usa sua fama e sua influência para dar voz às causas defendidas por ela. A Lauren é uma mulher muito inteligente, mas isso não impede que ela cometa erros, porque, pasme, ela não é nenhuma santa, por mais que pareça muito com uma deusa. Mas então, ela está sujeita a errar e aprender com esses erros, ela entende isso e aceita. Por fim, eu sinto muito se não entreguei o que você de fato estava esperando desse episódio, mas eu fiz o possível e o impossível para, no espaço mais curto de tempo possível, e eu falei possível de novo, te informar sobre o que são as causas, o que a Lauren disse e um pouco da grande importância que o envolvimento dela tem para tudo isso. A Lauren, em resumo, é um exemplo para a nossa geração. Como ela mesma já disse, ela é o exemplo que ela não teve durante uma fase tão crucial da sua vida, que foi a descoberta de quem ela é. Eu só posso dizer a Lauren o meu muito obrigada. Ela é uma mulher incrível e extremamente necessária para o mundo. Se você achou esse episódio longo, saiba que ele seria ainda maior se eu fosse falar de todas as contribuições dessa mulher para o universo. Então é isso, meu querido ouvinte. Eu espero que você tenha gostado. Todas as informações desse episódio eu extraí de traduções feitas pelo pessoal do portal Lauren Horeg Brasil. Eu acho que vale super a pena conferir o trabalho deles e dar uma fuçada no site se você quiser ter acesso a todas as vezes que a Lauren se engajou em alguma causa. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau e bye bye!